Senhoras e senhores que nos assistem nesse momento, tanto pela TV Senado quanto pela Rádio Senado, o Senado da República retorna no dia de hoje, senhor presidente, do seu recesso de meio de ano. E retorna num momento extremamente importante, não só para o nosso país, pelos temas já abordados pelos oradores que nos precederam, como o nosso querido senador Cristóvão Buarque, que trouxe um tema extremamente pertinente e oportuno a essa tribuna, bem como a senadora Ana Amélia, que trouxe uma questão importante, pertinente, com relação à questão da possibilidade da desindustrialização da indústria nacional, bem como a senadora Vanessa Graziottin, que trouxe a esta tribuna o tema do desenvolvimento regional, da diminuição das desigualdades regionais e o tema que tem uma transversalidade importante com a questão da floresta, com a questão do Código Florestal, com a questão da preservação daquela que é a maior floresta em pé do Brasil, o estado do Amazonas e a sua floresta, que teve exatamente no projeto de incentivos fiscais do Polo Industrial de Manaus, conhecido como Zona Franca de Manaus, o grande programa responsável pela sua preservação. Foi exatamente a possibilidade de financiar a economia, o crescimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento tecnológico, educacional, o desenvolvimento humano, em síntese, do povo amazonense, que possibilitou a preservação daquela que é a maior floresta em pé do Brasil e que possibilita ao povo brasileiro possuir o maior banco de biodiversidade do planeta. Senhor presidente, neste momento em que se avizinha um momento extremamente importante para a nação, com o anúncio da senhora presidente da República, presidente Dilma Rousseff, de uma nova política industrial para a nação brasileira, clamada e declamada por diversos setores da nossa economia e por diversos setores da política nacional, é sem dúvida nenhuma preocupante, senhor presidente José Sarney, verificarmos de que estamos diante de um momento histórico e, ao mesmo tempo, sem termos discutido esta política nacional de industrialização com as forças políticas e com os estados brasileiros. É verdade que esta discussão tem sido feita com segmentos da indústria? É verdade. É verdade que tem sido feito um debate com segmentos da economia? É verdade. Mas também é verdade que nós precisamos ter, neste modelo de desenvolvimento industrial brasileiro, a possibilidade das inclusões, não apenas das desonerações fiscais, mas também das inclusões sociais e de políticas que possam garantir o desenvolvimento de áreas que até então estavam excluídas. Nós não podemos esquecer que o Brasil viveu durante anos uma política de dois Brasis, um Brasil que se desenvolvia, um Brasil que crescia por investimentos básicos e principalmente da iniciativa privada, sem a capacidade do poder público brasileiro de investir, e um outro Brasil excluído e à margem desse processo de desenvolvimento, que era exatamente o Brasil da Amazônia, o Brasil do Norte, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Maranhão, o Brasil do Amazonas, o Brasil do Amapá, o Brasil da Paraíba, o Brasil do Piauí, Brasil de brasileiros que têm e merecem ter o respeito e o direito de sonhar com uma vida melhor. E é exatamente neste momento, senhor presidente, que nos preocupa muito a situação da interlocução e do debate com relação a determinados temas. Porque, senhor presidente, esta casa votou a MP 517 numa situação absolutamente ímpar,
e estranha já manifestada inúmeras vezes neste plenário, inclusive por Vossa Excelência, de que o Senado da República não poderia continuar a votar medidas provisórias nos últimos dias da sua validade, na premência de que ela estaria perdendo a sua eficácia, MPs essas que tratavam não apenas de um assunto específico, mas de vários assuntos específicos, e na MP 517, lamentavelmente, nós tínhamos ali debates que iam desde o programa geral de recursos para um programa extremamente inclusivo e social como Luz para Todos, mas, ao mesmo tempo, desoneração fiscal e tributária para notebooks, netbooks e banda larga de internet. Desoneração essa necessária, importante, mas que não pode vir acompanhada do esquecimento da necessidade da manutenção das vantagens comparativas entre o polo industrial de Manaus e da região da Amazônia Ocidental versus aquele Brasil desenvolvido, aquele Brasil que já possui, portanto, infraestrutura, logística, recursos tecnológicos e científicos para ser competitivo com qualquer outro país do mundo moderno. Ora, senhor presidente, o Senado da República teve que votar a MP 517 praticamente sem poder discutir e sem poder emendá-la. Agora, senhor presidente, eu venho a esta tribuna manifestar uma preocupação crítica, porque a MP 534, já em tramitação neste Congresso e na Câmara dos Deputados, há mais de 45 dias, há mais de 60 dias, portanto, se aproximando o seu vencimento, esta MP até agora não tem pela Câmara dos Deputados um relator designado, senhor presidente. É importante que a nação brasileira saiba e que nós possamos daqui desta tribuna do Senado fazer um apelo à sua excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, de que possa designar um relator a esta importante medida provisória que trata da questão do tablet, para que nós possamos estabelecer um diálogo e uma interlocução com um relator na Câmara dos Deputados antes que esta medida provisória acabe chegando no Senado também com seu prazo vencido e, mais uma vez, o Senado da República não possa debater, não possa contribuir, não possa emendar. Quero daqui fazer um apelo à ministra Idelis Salvatti, senadora desta casa, já foi nossa colega nesta casa, conhece o rito e a forma do parlamento e do legislativo. Portanto, a ministra Idelis Salvatti, fica aqui o nosso apelo, fica aqui o nosso pedido para que possa o ministério, presidido por Vossa Excelência, também interferir junto à Câmara dos Deputados para que esta medida provisória, entre outras, tenha os seus relatores designados. Medidas provisórias essas que daqui a pouco começarão a travar a pauta da Câmara dos Deputados. Fica aqui um apelo à nossa presidente Dilma Rousseff. Um apelo para que a nossa presidente, que obteve no estado do Amazonas, pela vontade do povo amazonense, pela vontade de brasileiros que vivem na floresta, às beiras dos rios, que vivem também na cidade de Manaus e no polo industrial do Amazonas e de Manaus, na Zona Franca de Manaus, recebeu a maior votação proporcional deste país. Mais de 8 em cada 10 cidadãos que saíram às urnas nas últimas eleições em outubro de 2010, mais de 8 em cada 10 votaram na presidente Dilma. É exatamente em nome desta votação que a presidente Dilma teve do povo do Amazonas, em reconhecimento ao trabalho e à dedicação que o presidente Lula desenvolveu por aquele povo e por aquele Estado e pela parceria que construímos com o presidente Lula, é que faço aqui um apelo à presidente Dilma, que preste muita atenção a este trâmite que está acontecendo nesta casa, a esta negociação e este debate que está acontecendo em torno de empregos e em torno do futuro do Amazonas. E que a nossa presidenta possa, através daquilo que ela já manifestou e já expressou, não apenas a este senador que vos fala, mas a senadora Vanessa Graziottin, ao governador Omar Aziz e a outros membros da nossa bancada, do seu compromisso com a diminuição das desigualdades regionais, da diminuição das desigualdades sociais e econômicas neste país, mas o seu compromisso também com o polo industrial de Manaus e com o desenvolvimento sustentável e a valorização da floresta neste país.